Amém. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Marcos, capítulo de número 4. É um texto bastante conhecido que nos ajuda muito, uma vez que você já conhece esse texto, já provavelmente já ouviu alguma pregação e já sabe do que se trata. Então isso é muito bom. Marcos, capítulo 4, nós vamos ler dos versículos de número 35 até o versículo de número 41. Marcos, capítulo de número 4, versículos de 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertam e lhe dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar se lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Este é Jesus. Este é aquele que morreu na cruz e salvou o homem dos seus pecados. Este é o Filho de Deus. Este é o Senhor nosso e Deus nosso, como disse o apóstolo. Esse é aquele que os mares obedecem à sua voz. Esse é o que acalma a tempestade. É no nome deste que oramos e pedimos: assenta-te junto conosco nessa manhã e ajuda-nos a compreender aquilo que o Senhor ensinou aos teus discípulos. Que nós possamos sair daqui sendo melhores crentes. Saímos daqui te amando mais. Saímos daqui desejando mais a tua presença, depois que fomos expostos à tua palavra. Saímos daqui confiando, crendo e com a fé aumentada naquele que acalma a tempestade. Que o Senhor nos ajude, em nome e pelo amor de Jesus o Cristo. Amém. Amém. Certamente você conhece essa passagem, ela é relatada também tanto no Evangelho de Mateus, capítulo 8, como também no Evangelho de Lucas, capítulo 8. O Evangelho de João não relata essa passagem, mas os outros evangelhos, sim. E esse acontecimento, esse fato que aconteceu com Jesus, para que nós possamos compreender melhor, ele não ocorre do acaso. Ele começa lá no começo do capítulo 4. Se você está com a sua Bíblia aberta, veja, no capítulo 4, Jesus, no versículo 2, diz assim: lhes ensinava muitas coisas por parábola no decorrer do seu doutrinamento. Jesus está ensinando, doutrinando os discípulos e as multidões. E ele começa a ensinar por parábolas. Logo no versículo 3, ele diz assim: ouvi. E ele vai contar 4 parábolas antes desse acontecimento onde ele acalma a tempestade. A primeira parábola que Jesus conta, ele vai estar falando sobre um semeador que saiu a semear e a semente caiu em quatro terrenos diferentes e apenas um frutificou, apenas um dos terrenos, a semente cresceu e deu frutos. Isso está lá do versículo de número 3 até o versículo de número 20, que é conhecida como a parábola do semeador. Jesus saiu e diz que o semeador, Jesus saiu e começou a semear, começou a lançar a semente. Era natural esse tipo de semeadura. Ele tirava aqui a semente do alforje e ia jogando a semente na terra. E das sementes lançadas, apenas uma que frutificou. Depois, a partir do versículo 21, ele conta a segunda parábola, que é a parábola da candeia. Ele diz, ninguém acende uma candeia, é uma lamparina com azeite. Ele diz, ninguém acende uma candeia para colocar debaixo da mesa, para colocar debaixo do alqueire, para colocar embaixo da cadeira, onde ninguém vai ver, não vai servir para nada. Ele fala quanto à finalidade. Ele diz, olha, ninguém vai... Faltou energia na tua casa, você acende uma vela ou um farolete e esconde embaixo da cama. Para que você acendeu? Ele diz, quando você acende uma lamparina, você deixa num lugar para que todos possam ver, para que a lamparina faça aquilo para o qual ela foi feita. Simples assim. Ainda uma terceira parábola, do versículo 26 ao 29, falando acerca do reino de Deus, que também o semeador sai para semear. Um homem lança semente na terra e de repente vem uma erva daninha e come essa semente, come essa planta que começou a germinar, vem essa erva daninha e atrapalha todo o crescimento. E por fim, uma quarta parábola, que é do grão de mostarda, do versículo 30 ao versículo de número 32. Ele diz assim, olha, o grão de mostarda é o menor de todos os grãos. Quem já viu uma semente de mostarda, ela é mínima, é do tamanho da cabeça de um alfinete, ela é muito pequena. Ele diz, mas quando ela é semeada, ela cresce e os especialistas dizem que ela chega até 5 metros de altura. É grande, é muito grande. Você não colhe assim o grão da mostarda. É uma árvore grande. Ele diz, a semente de mostarda é assim, pequenininha. O reino de Deus parece, assemelha a um grão de mostarda. Que ele vai crescendo, depois semeada e cresce demais. Ele fica numa altura bem grande. E a partir daí, e ele diz no versículo 33... que com muitas parábolas semelhantes lhe expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos seus ouvintes. Então Jesus olha a medida dos ouvintes, a capacidade dos ouvintes, e ele vai até onde o pessoal compreende, ele vai até onde o pessoal chega. E aí, a partir do versículo de número 35, que começa o texto que nós lemos. Então são quatro parábolas, para depois ele dizer, orientar os discípulos a irem para o mar. E é sobre isso que eu queria falar, mas nós precisamos entender o contexto que Jesus está falando. Da semente, que o semeador saiu semear, da lamparina acesa, da semente que a erva daninha atrapalha e da semente do grão de mostarda. E aí no versículo 35, naquele dia... Naquele fatídico dia, sendo já tarde. É interessante isso. Jesus está ensinando, conta as parábolas, doutrinando, explicando. Aí está entardecendo, está começando o sol a se esconder. Eu creio que na cabeça dos discípulos eles começam a pensar, bom, depois de um dia exaustivo como esse, depois de um dia cansativo como esse, nada melhor do que um bom descanso. Nada melhor do que ir para casa ou a gente parar num lugarzinho aqui e a gente começar a comer. E quando eu pensava nisso, eu disse, nossa, como parece muito a gente. Como a gente procura, depois de dias exaustivos, o natural, o normal é a gente descansar. E comecei a pensar um pouco na vida cristã. Puxa, eu já lutei tanto, eu já briguei tanto, eu já fiz tanto. Nada melhor do que um bom descanso. Poxa, depois de todo esse trabalho, a gente arrumou, ontem nós tivemos batismo, apresentação de novos membros, apresentação de crianças. Eu não vejo a hora de ir para casa, já está tardezinha. Nada melhor do que ir para casa e tirar um bom cochilo, dormir, comer bem, torcer contra o Atlético, mas o São Paulo nunca faz o que precisa ser feito, e aí a gente ir para casa e descansar, porque amanhã é um novo dia. Mas é interessante como Jesus, ele inverte a lógica daqueles que estão à tardezinha buscando um bom descanso. Não porque o descanso seja errado, não porque o descanso está fora de propósito, não porque o descanso tenha qualquer problema. Mas é natural que a gente procure a tardezinha, depois de ter trabalhado, feito tudo, lá pelas tantas da vida cristã, já trabalhei 40 anos, já trabalhei 30, já dei isso, já fiz aquilo, a nossa cabeça naturalmente vai para o descanso e vai bem descansada no sentido de dizer para mim mesmo, já fiz muito por isso, já ouvi o dia inteiro o Senhor falando. Mas a lógica de Jesus, ela difere da minha e da sua lógica. A lógica de Jesus chama pessoas à tardezinha. Pessoas que já vêm trabalhando. Pessoas que já vêm cansadas. Pessoas que já fizeram e estão fazendo muito. Jesus, a lógica de Jesus no entardecer, ele vem e diz, como é que é? Você dizia, agora é hora de diminuir o ritmo, agora é hora de fazer outra coisa, agora é hora do descanso. E ele vem e diz assim, passemos para outra margem. Vamos subir, mas o Senhor estava até agora no barco ensinando, se você for ver o versículo 1 do capítulo 4, versículo 2, você vê que ele estava no barco. Você diz, nós ficamos o dia inteiro no barco. Ele diz, pois é, mas tem mais alguma coisa. Mas já é tarde, eu quero ainda ensinar algumas coisas, eu quero ainda que você tenha uma tomada de posição, mas Senhor, eu não aguento mais barco, meu glúteo já está quadrado. Pensaram que eu ia dizer outra coisa, né? Eu li a mente de vocês. Ele vai falar isso? Não, ainda não cheguei nesse ponto. Mas assim, eu já estou quadrado aqui, minhas costas doem. Meu corpo está pedindo para ir para casa. Mas eu acho que aí Jesus olha para eles e diz, vocês precisam entender que agora nós precisamos ir para a ação, para o lado prático. Nós precisamos ir para o dia a dia. A lição vocês já sabem de cor, agora só nos resta aprender. Disse o poeta. Uma coisa é você estudar odontologia e ficar 4 ou 5 anos dentro de uma universidade, fazer pós, ser um excelente dentista, mas nunca você pegou o fatídico motorzinho para obturar um dente. Uma coisa é você conhecer tudo sobre dente, sobre boca, sobre obturação, sobre massinha, sobre anestesia. Outra coisa é você pegar a anestesia, dar a anestesia e fazer o canal ou obturar o dente. Uma coisa é você estar sendo doutrinado por Jesus, conhecer muito bem o mandamento. Outra coisa é você colocar em prática, é você trazer para ação o lado prático. Lembre-se que eu falei das 4 parábolas. As 4 parábolas estão ensinando os discípulos acerca da ação. Olha, a semente está aqui, mas o semeador teve que sair para semear. Olha, a lamparina está lá, mas alguém teve que acender e colocar em cima para todos verem. Olha, uma coisa é lançar uma das sementes e a erva daninha comer, mas alguém teve que lançar a semente. Alguém teve que pegar a semente, o grão de mostarda e plantar. O problema é que a gente quer ficar na teoria. nas coisas concernentes ao reino de Deus. O problema é que nós queremos ser teólogos, queremos conhecer e conhecemos muitas coisas. Outra coisa é eu ir obturar o dente, é eu pôr a mão na massa, eu arregaçar as mangas. Quem já mexeu com construção vai saber disso. O famoso engenheiro de obra pronta. Você fica aí meses, anos construindo, dá problema e põe... Aí chega um gaiato de mão no bolso, limpinho, vai lá e diz: essa coluna aqui está um pouco fora. Essa coluna você poderia ter posto aqui. O famoso palpiteiro. No futebol tem os corneteiros. Eles ficam da arquibancada e dizem: ô, burro, joga para cá a bola. E, ô, para cá, mas esse técnico não entende nada. Na convocação da seleção brasileira, alguém já disse, são quase 200 milhões de técnicos. Mas todos eles com a mão no bolso, dizendo: essa coluna está torta. Aquele jogador era só passar a bola e fazer isso, cabeça de bagre. Jesus está falando: eu quero que vocês saiam dessa posição de engenheiros de obra pronta do reino de Deus. Eu quero que vocês saiam desse estado, desse espaço. E eu preciso que vocês coloquem a mão na massa, que vocês arregassem a manga, que vocês tenham a mão calejada, suja de cimento, a unha. Já viu unha de pedreiro? Ela fica com cimento, ela fica com cal, ela fica suja. Sabe por quê? Porque ele põe a mão na massa. Eu preciso que vocês saiam da arquibancada e entrem no jogo. Vocês saiam da turma dos corneteiros para ensinar, falar, cornetear, dizer quem deve ser escalado. E entrem para chutar bola, entrem para jogar, vamos para a ação. Saia da sua pocinha, saia da sua zona de conforto, saia do seu lugar de conforto e vem pôr a mão na massa, vem para cá. Ajuda a gente aqui. E Jesus precisa nos levar, às vezes, para as tempestades da vida, para nos ensinar. Ele precisa nos descolar disso. Vamos passar para outra margem. Vamos para a ação. Mas já está tarde. Eu creio que um dos nossos problemas é o entardecer. O que eu chamo de entardecer é achar que a gente já fez o bastante. É achar que, de alguma maneira, a gente nem se incomoda mais. A gente fica um pouco cético, envernizado, blindado. A gente é capaz de ver os discípulos entrando na tempestade, mas a gente fica em terra firme. Nós somos capazes de ouvir, domingo após domingo, Jesus nos chamando para entrar no barco. Mas você diz: puxa, Jesus, mas eu estou tão cansado, com a agenda tão cheia. Essa semana foi uma semana tão dura. E Jesus: mas filho, eu preciso que você suba no barco para que a gente saia de Cafarnaum e chegue até a outra margem. Eu quero que você venha na travessia comigo, porque tem coisas que você tem que ver. Tem coisas que você tem que experimentar. Tem coisa que você precisa ter a unha suja de concreto. Você precisa obturar esse dente. Mas eu já li tudo sobre dente. Mas você precisa pôr a mão na massa. E Jesus os chama para ação. Foi assim quando o povo estava no Egito. Jesus disse: vocês precisam sair daí. Vocês precisam ser libertos. Vocês precisam experimentar a terra que mana leite e mel. Vocês precisam conhecer as batalhas. Até agora vocês estão vendo, ouvindo as notícias dos egípcios guerreando. Vocês veem o faraó voltando com os seus exércitos e ali dizendo: nós ganhamos, conquistamos mais uma terra, conquistamos, o Egito está crescendo, o Egito... Você está ouvindo outros, o alarido da guerra dos outros. Você está ouvindo os generais dos outros, mas eu quero que vocês agora saiam e vão contra os cananitas. Vocês precisam experimentar a guerra, a batalha. Vocês precisam experimentar o calor da batalha. Porque quando você experimenta o ardor, o calor, o fervor da batalha, a vitória é outra. A vitória é outra. Eu tenho percebido que a gente vai ficando mais experiente, assim, mais maduro. A gente vai gostando demais de contar história. E quanto mais se aprofunda, mais você repete as histórias. Porque, olha, quando assim... E alguém olha e diz, de novo essa história? É a 48ª vez que o senhor está contando essa história. A gente vai ficando contador de histórias. E eu tenho me chamado a atenção, e eu tenho percebido isso, mas você pode ver que são histórias vivenciadas, histórias vividas. Gente que chorou, gente que amou, gente que se deu, gente que brigou. E você vai ter a sua historiografia, o seu livro, em termos de reino de Deus, expandido, acrescido, quanto mais você lutou nesse reino. Você vai ficar contador de histórias porque você vivenciou. E quando você não vivencia, eu tenho prestado atenção nisso, você fica contador de história dos outros. Você nunca protagonizou. Você nunca vai poder assinar no seu livro historiográfico, na sua bibliografia, assinar porque é a história do outro. Você vai contar o que o outro fez, o que o outro brigou, o que o outro lutou, como ele ensinava na escola dominical, como ele evangelizava, como ele testemunhava, como ele pregava, mas é sempre o outro. Eu tenho visto homens com lágrimas nos olhos contando sobre sua mãe, como minha mãe era crente, como minha mãe orava, mas é sempre o outro. E eles choram, eles se emocionam. Minha mãe estava numa situação, eu pedi para ela orar, mas nunca é a sua história. Olha, e o meu pai, a gente estava numa situação difícil, o meu pai, a gente estava numa luta, e meu pai orou, a minha mãe orou. Mas a tempestade nunca é dele. A tempestade é sempre do outro. A tempestade é do que o outro viveu. Porque ele nunca entrou no barco. Ele sempre teve medo de entrar no barco. Nossa, nós vimos o encontro dos casais e como os casais ministraram. Mas você nunca entrou nesse barco para ser ministrado como casal. Raras foram as vezes que você quis subir no barco e ir com Jesus para enfrentar tempestades. E lá no meio ver o mestre dormindo e se apavorar todo. Mas a história é do outro. Olha, eu vi um testemunho de um casal, estava numa briga, eles estavam separando, ela tirou a aliança e disse, eu não quero mais. Mas aí o marido começou a orar, ou ela começou, e foi. Olha que testemunho lindo. Mas e o seu? E o seu? Está aí você. Eu creio que Jesus está chamando a mim e a você para entrarmos nesse barco, para chegarmos a outra margem. Entrarmos nesse barco, ainda que você creia, ainda que você pense que você já está muito tempo nesse barco. Eu estou falando com gente que já está muito tempo no barco. Gente que já está há anos nesse barco aprendendo, anos nesse barco ouvindo, anos nesse barco sendo doutrinado, mas que tem pouca história para contar com Jesus. Gente que está morrendo de medo de subir no barco. Sabe por que o povo de Deus experimentou o maná? E eu e você não experimentamos, e as outras ações daquela época não experimentaram maná, porque eles ousaram ir para o deserto com Jesus. Aí eles ficaram com fome. Fome, nós estamos aqui, a gente não tem o que comer. Aí eles experimentaram maná. Sabe por que eles experimentaram água saindo da rocha? Porque eles entraram no deserto e tiveram sede. Sabe por que alguém testemunha sobre cura? Porque ele ficou doente, teve que entrar nessa tempestade, e lá no meio da tempestade ele teve que ver, de alguma maneira sobrenatural, maravilhosa e linda, ser curado. Por isso ele testemunha, dizendo: eu estava com câncer terrível, mas eu fui buscar a Deus, eu orei, eu jejuei, eu experimentei esse milagre. Qual foi o último milagre que você experimentou? De uma pessoa que você está evangelizando, é uma tempestade, essa pessoa você tem vontade de dizer: Senhor, salva e leva. Senhor, põe para outro, leva para outro canto esse abençoado, mas está difícil. Essa tempestade que você foi, que você bateu na porta dele, ele fechou a porta. Ontem nós ouvimos dois testemunhos aqui de gente que o coração foi aberto para Cristo, mas é porque eles entraram na tempestade. Alguém entrou na tempestade com eles. Porque se nós não entrarmos nas tempestades com Jesus, nós vamos entrar em tempestades pessoais, que são fakes. É uma luta por mim, que eu quero trocar o meu iPhone 12, que não funciona mais, pelo meu iPhone 15 Pro, 1 Tera. Pela bagatela de $2,000. E eu estou orando, pastor, eu vou lutar para ter o meu iPhone 15, 1 Tera, Max, Pro, é o melhor. Essa vai ser a sua luta. E o apóstolo Paulo diz que quando passar pelo fogo, vai ser como madeira, feno e palha. Vai queimar e você vai dizer: cadê o meu iPhone? Jesus vai olhar e dizer: madeira, feno e palha. Mas eu lutei tanto. Mas você produziu a sua própria tempestade. O que você produziu foi tempestade fake. É uma tempestade que não se sustenta. É uma tempestade fictícia. É uma ilusão. É tempestade de cinema. É tempestade cenográfica. Mas as tempestades de Jesus levam-nos à pergunta: quem é este? Quem é esse homem que, quando eu estava no meio da tempestade, da luta, porque eu obedeci a uma ordem dele, ele disse para eu subir no barco e ir até outra margem, mesmo sendo tarde, mesmo estando cansado, mesmo não tendo um propósito definido, mesmo não tendo um porquê. E na vida cristã nós não vamos ter a explicação, a resposta de muitos porquês. Ele simplesmente diz: entra comigo. Porque essas tempestades são raras. Elas se formavam a altas temperaturas no Monte Hebron, Monte Alto, e depois elas vinham descendo as colinas de Golã, e quando elas passavam pelo corredor, elas chegavam junto ao lago Genezaré, ou Mar da Galileia, não era um mar, era um lago, e com a baixa temperatura e a alta temperatura provocavam tempestades, mas eram raras. Mas são tempestades que são coordenadas, ordenadas, guiadas pelo próprio Jesus, a fim de que eu e você conheçamos a Ele, a fim de que eu e você cresçamos, a fim de que eu e você possamos ter uma outra dimensão da vida. Porque a vida eterna começa quando nós começamos a ter um relacionamento, uma volta no relacionamento com Cristo. E aí nós vamos conhecendo o caráter dele, a vida dele, e nós vamos nos empolgando com a vida dele, vamos sendo atraídos para ele, porque ele disse que quando fosse levantado da terra, atrairia todos a ele. E ele vai nos atraindo para ele. E ele vai permitindo as tempestades para que a gente vá se aproximando cada vez mais dele. E conhecendo facetas do caráter dele, o qual nós não conhecíamos antes. Só que assim, eu e você precisamos crer nisso. Por isso que Jesus diz lá no versículo de número 40, por que que vocês são assim tão tímidos? Por que que vocês têm pouca fé? Não é que eles não tinham fé. Jesus não está falando com quem não tem fé. Ele diz: vocês têm pouca fé. É que nós andamos com a fé como que um suprimento que a gente vai soltando um pouquinho, dá para a gente ir para o trabalho um pouquinho, dá para a gente viver. A gente anda com um saquinho de fé, como se andássemos, né, com um saquinho de fé, que a gente vai nas nossas vezes, ah, meu filho ficou doente, minha filha está precisando disso, meu tio está assim, minha mãe isso, meu pai. A gente vai com essas fés a varejo. Com essas fés que a gente tira do bolso o suprimento e tem. Mas Jesus o chama para um outro momento, porque tanto é que Jesus está dormindo na popa, eles têm fé para acordar Jesus. Se eles não tivessem nenhuma fé, fé zero, fé menos dois, eles não acordariam Jesus. Eles dizem, não, nós somos pescadores, nós estamos por conta e risco, vamos lá, deixa esse cara dormir. E pai, ah, vai, tira, abaixa, eles fariam. Mas eles têm uma pouca fé, como eu e você temos. Nós temos lá um reservatório pequeno, nós temos a pochete no dia a dia, um pouco de fé, que faz com que você possamos dizer, nós somos crentes. Mas Jesus repreende e diz, vocês têm pouca fé, mas eu quero levar vocês a outra margem. É uma fé que é capaz de descansar no barco. É uma fé que faz com que a gente descanse na tempestade. É uma fé que, apesar do vento estar, ou a tempestade fazer com que a água entre dentro do barco, nós continuamos como os montes de Sião, inabaláveis. É uma fé robusta. É uma fé de um cristão convicto. É uma fé de que entra na tempestade e ainda consegue descansar. Porque Jesus está dormindo no mesmo barco que ele ensinava. Mas qual é o problema? É que enquanto ele está ensinando, enquanto eu estou ouvindo alguém está falando, está tudo certo. Enquanto eu estou dizendo que nós precisamos enfrentar a tempestade, está tudo ok. Ninguém aqui levanta e sai. Ninguém aqui fica bravo. Enquanto eu estou falando que você precisa enfrentar a tempestade no seu casamento, na sua família, lá no relacionamento com seus filhos, no trabalho, no ministério, onde for, está tudo certo. O problema é quando nós saímos daqui. O problema se dá quando a gente vai para a prática. Enquanto estivermos no barco e estiver doutrinando, ensinando, abre a Bíblia aqui, está tudo ok, maravilhoso, vale a pena. Mas o problema é que Deus os chama para irmos à outra margem, ao entardecer, ao findar das forças, quando o cansaço abate. Vocês conhecem Lucas 4 bem, a tentação de Jesus. Quando é que o demônio vai ao encontro de Cristo? No último dia. Qual é o último dia? O 40º dia. O que está acontecendo? Ele está 40 dias orando e jejuando. E o diabo o encontra no 40º dia, aos 44 do segundo tempo, quando ele não tem mais força, quando ele não tem mais pique, quando exauriu. Aí o diabo vem e diz para ele assim, você está com fome? Você tem fome? Você tem sede? Faz um milagre. Negocia com o teu pai. Manda ele trazer aí, transforma pedra em pão. Manda ele mandar os anjos te acudir. Faz aí alguma coisa. Se realmente ele é o seu pai. O que eu quero dizer? Crer na paternidade de Deus no último dia, quando eu estou com fome e sede, no entardecer, no cansaço. Quando a minha vontade é dizer, chega, eu não aguento mais. Cansei. Essa tempestade não para. Eu trabalhei o dia inteiro. Eu estou cansado. Chega, basta. Eu não quero mais. Eu não quero ver minha família assim. Eu não quero ver meu ministério desse jeito. Eu não quero ver meu trabalho. Para o mundo que eu quero descer. Você confiar, arregaçando as mangas e diz, Senhor, eu sei. Eu sei que o Senhor está no barco. O Senhor estava quando havia doutrina. Quando o Senhor me ensinava e falava bonito. O Senhor estará agora no meio da tempestade. O Senhor não me abandonará. E eu creio nisso. Eu me agarro às tuas promessas. Eu me agarro ao Senhor. Nada me tirará do altar. Aí sim é diferente. E Jesus nos convida a entrarmos nessa tempestade com a certeza, a convicção de que nós chegaremos à outra margem. com a certeza e convicção de que Ele é fiel para nos conduzir até lá. Ainda que seja no finalzinho. Porque senão nós vamos ficar na margem. Já é tarde. Eu estou cansado. O Senhor já ensinou o dia inteiro. Tá bom por aqui, eu paro por aqui. E o mestre diz assim: olha, não seja tímido. Olha, não fique aí paradinho. E é interessante, porque quando ele acorda, eles acordam, o mestre diz: não te importa que morramos. Então o Senhor nos trouxe a pessoas hoje pela manhã que estão perguntando para Deus: o Senhor me trouxe até aqui para eu morrer na praia? O Senhor me trouxe aqui para o meu barco afundar no meio do rio, do mar? O Senhor me trouxe até aqui para ver o naufrágio dos meus? O Senhor me trouxe até aqui para ver o meu ministério afundar na metade? É para isso que eu lutei, que eu briguei, que eu me dei, que eu fiz tudo, que eu sonhei, que eu desejei, que eu quis? Quanta coisa, Senhor. E parece que agora eu vou naufragar na metade. É isso, Senhor. E eles acordam, o mestre olha, antes mesmo de repreendê-los e falar alguma, qualquer coisa que Deus faz, Jesus faz, ele acalma a tempestade. Antes de dizer qualquer coisa para os discípulos, Jesus acalma a tempestade, diz: filho, calma, você não vai morrer aqui. Você não vai ver os sonhos que eu te dei morrerem e naufragarem agora. As minhas promessas não ficarão pela metade. Você não morrerá no deserto. Você não morrerá duas braçadas da praia. O mar não será a tua sepultura. Não agora. Porque há um destino, há um propósito. Há alguma coisa que eu tenho para lidar ainda com você. Há alguma coisa que eu tenho que tratar ainda com a sua vida, com o seu ministério, com a sua família, com o seu trabalho, com o seu, seja qual área for. Ainda tem coisas para acontecer, um propósito. Assim como eu tenho uma missão, Jesus fala, assim vocês também têm uma missão. E ele pergunta: por que vocês estão com medo? Quem ensinou vocês a temerem, a se afligirem? Quem ensinou vocês a ficarem assim desesperados? Certamente não fui eu. Repito, o Jesus que está no barco ensinando é o Jesus que está no meio da tempestade com eles. Só que ele sabe, ele tem convicção do seu chamado e do seu propósito. Por isso ele pode dormir. Ele sabe quem ele é, ele tem identidade. Ele é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Ele é o próprio Deus, ele é o Verbo, ele é a estrela da manhã, ele é o lírio dos vales, ele tem uma missão. Ele disse: eu tenho que ir para a cruz, e ele chegará à cruz, querendo o demônio ou não, querendo a tempestade ou não. Ele chegará, porque há um destino, há um propósito, há uma missão. Você chegará à sua missão. Você chegará ao seu propósito. Porque quem está no barco não é o pastor, não é o diácono, não é o presbítero, A, B ou C. Quem está no barco é Jesus de Nazaré, aquele que acalma as tempestades. Aleluia. Quem está no barco é Ele. O que era, é e sempre será. Essa é a minha convicção, por isso eu posso descansar. Não descanso da preguiça. Porque tinha muita gente na margem dormindo de cansaço. Tinha muita gente na margem descansando e dizendo: estou arrebentado. Mas tinha um monte de gente arrebentada no barco e dizendo: Senhor, eu quero ir para além. Eu quero arregaçar a manga e saber como é estar no barco, no meio da tempestade contigo. E Jesus está dizendo: eu vou acalmar a tempestade. Eu vou acalmar os mares, eu vou dar ordem aos mares. E o que o Senhor requer de nós? Que vocês creiam, que vocês tenham fé, que vocês ousem, que vocês sejam corajosos, que vocês deem passos em direção àquilo. Você quer ver um milagre? Dê passos em direção. Pastor, mas é cansativo, muito. É estressante, demais. É quase o limite do burnout. Verdade. Não tira uma vírgula do que você está falando. Mas uma hora dessas, o mestre acorda. Ou você o acorda. Ou ele acorda no momento que ele entende que tem que acordar. E ele vai acalmar a tempestade, vai olhar para mim, para você e dizer: por que vocês estão tão tímidos? Por que vocês não ousaram mais? Eu gosto, um costume que eu tenho, é sempre perguntar a pastores mais velhos. Eu faço sempre essa pergunta. Todo canto que eu vou, eu tenho oportunidade, eu sento com o pastor mais velho e diz: pastor, uma coisa que o senhor faria, se o senhor pudesse voltar atrás, se o senhor se arrepende de não ter feito. E uma outra que você diz: olha, essa eu nunca mais faria. Geralmente a resposta gira em torno assim: eu ousaria mais. E eu pergunto: explica melhor isso, pastor. Ele diz: eu daria mais passos de fé. Eu seria mais arrojado. Eu seria mais corajoso. Eu me arrependo de não ter dado passos maiores. Na maioria das vezes é assim. Eu me arrependo de não ter acreditado mais. O resumo, encaixando com a palavra, assim: eu fui muito tímido. Eu sempre dei passos muito bem planejados. Eu sempre me pautei pela planilha que eu tinha no computador. Os meus passos sempre foram muito planilhados. Eu sabia que eu tinha que aplicar aqui. Mas o que eu estou dizendo é uma outra dimensão. É você dar passos de fé. Não é você ter $1 milhão no banco e falar assim: não, eu dei um passo de fé, pastor. Fui lá e comprei logo uma casa de R$100 mil. Rapaz, com $1 milhão no banco, dá um passo de 100 mil? Tudo bem, é fé, mas eu quero ver você não ter nada e falar: Jesus mandou comprar com 100 mil. Como um pastor, essa semana, conversando com ele, disse: minha mulher é ousada demais. Geralmente é assim, a mulher é muito ousada, o homem é mais tímido. Pelo menos na minha casa é assim. A Vânia tem a fé sempre maior do que eu. Ela, às vezes, eu dei muitos passos, foi porque ela falou: vai. Nós estávamos para decidir, um breve testemunho, ela vai lembrar, muitos anos atrás, eu trabalhava numa boa empresa, ganhava muito bem. E eu fui desafiado pelo meu pastor a entrar tempo integral e eu ia ganhar 10% do que eu ganhava. E eu lembro que eu estava assim, tenho dois filhos pequenos, né? Um está para vir, o outro, a Marina tinha 2 anos, 1 ano e pouco, eu disse, tal, e pensando, tinha carro, tinha gasolina, tinha almoço, como é que eu vou fazer esse negócio? E aí o pastor disse: olha, nós vamos decidir, nos convidou para um almoço. E lá no almoço eu disse assim, e ele perguntando para mim, e a gente sabe como dizer, nem sim nem não, muito pelo contrário, talvez, quem sabe. E o pastor tentando me pegar, eu assim, a Vânia disse: pastor, nós vamos. Eu olhei para ela, para voltar a chutar assim por debaixo, eu falei: cala a boca, mulher, você sabe o que você vai fazer? Eu disse: vamos. Ela olhou para mim, bem no meu olho, como ela olha, e disse: vamos, vamos com fé. Deus vai nos suprir. Aí aquela preocupação, disse: bom, então vamos, se você está falando, e a gente deu um passo. Talvez sozinho eu pensaria melhor. Então talvez as mulheres precisam cutucar esses homens. Olhar para o seu maridão, para o seu companheiro e dizer: rapaz, que história é dessa timidez? Deus não chamou para a gente ficar tímido desse jeito, covarde. Talvez seja a hora dos homens olharem para as mulheres e dizer: vamos dar passos de fé. Está acabando o ano. Vamos sonhar com Deus, com coisas grandes. Vamos entrar nessa tempestade? Ou nós vamos continuar nas nossas tempestades fake? Vamos assumir o ônus juntos por isso? Ou vamos continuar nessa fake tempestade? Talvez os filhos precisam chamar os papais que já estão cansados do entardecer. Já brigaram muito, já lutaram, pagaram seus estudos, pagaram sua alimentação. E o seu pai está meio cansado, sua mãe está na hora de você olhar e dizer: pai, vamos dar passos de fé? Ah, mas eu estou cansado, mas eu estou novinho em folha. Eu vou para missões agora em janeiro, vamos arrumar lá no Nordeste. E eu vou falar com o pastor, o senhor me banca pelo menos. E eu quero fazer essa obra, o senhor ajuda daqui, eu vou para lá. Quem sabe os filhos não comecem assim. Vocês acharam que eu ia esquecer dos vovôs e das vovós, né? Não. Minha paixão são os idosos. Porque Joel diz que eles teriam sonhos. E eu confio na palavra, eu não confio em você. Eu confio na palavra, que diz que os jovens ainda na velhice. Eu confio no salmista, que ele diz que os homens e as mulheres de idade seriam como árvores frondosas plantadas junto a ribeiros de água, que na sua idade avançada ainda dariam frutos. Eu não confio em você, sabe por quê? Você está cansada, você está cansado, e você quer ficar na margem descansando, porque você já trabalhou muito. Mas não sou eu, é Jesus que está falando para você: sobe no barco, senhorinha, sobe no barco, senhorinho, e vamos para o trabalho. Você diz que é isso, agora é a hora dos meus filhos e netos. Nananina, não, é você que vai ter que arregaçar as mamas, e eu já estou com meus cabelos brancos. E Jesus disse: eu perguntei a tua idade alguma vez? Eu perguntei, pedi tua identidade? Pedi o ano que você nasceu? Quem sabe não seja essa a hora. Mas é mais fácil eu ficar em casa, fazendo pano de prato, cada um faz o seu, e durante a semana a gente liga a internet e assiste de casa? Aí eu fico em casa, com o chinelo pompom, e aí eu sei, faço uma comidinha aqui, como uma comidinha... Não, não é, vamos para outra margem. Eu quero saber, nós vamos para outra margem ou vamos ficar no barranco firme? Eu preciso que vocês me respondam, a gente vai. A gente vai com Jesus nesse barco? Nós vamos para a tempestade? Eu não estou propondo maravilhas, eu estou propondo só o que Jesus propôs para mim e para você. Eu queria ler só uma última frase do Martin Luther King. Vocês o conhecem bem. Ele diz: eu segurei muitas coisas em minhas mãos e eu perdi tudo. Mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Me permitam repetir mais uma vez. Eu segurei muitas coisas em minhas mãos e eu perdi todas elas. Eu perdi tudo que eu segurei. Mas todas aquelas que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. E talvez é a hora de você largar as bagagens, entrar no barco ou continuar no barco e ir para outra margem. Vamos? Ou vamos ficar aqui? Aqui está mais seguro, não está? Está gostoso, lá fora está quente, lá fora é hostil. Mas não é isso que o mestre quer. Por isso, importa obedecer a Deus mais do que a homens. E Ele que está nos convidando para irmos à outra margem. Eu queria que você ficasse em pé. O Gessé pode ficar à vontade, junto com o louvor. Eu queria que você fechasse os olhos agora, se você está perto da sua esposa, do seu filho, segura a mão dela, segura a mão dele. Se você quiser ficar sozinho, preciso pensar um pouco melhor, pastor, fica à vontade. Mas eu quero fazer eco à pergunta de Jesus. Vamos para outra margem? Então eu queria que você começasse a orar aí pela sua família. Eu queria que você começasse: ah, pastor, não vão orar por mim? Vamos para ação, meu filho. Você não ouviu o sermão? Eu queria que você, papai, começasse a orar pela sua família. Eu queria que você, mamãe, começasse a orar. Mas é difícil orar. Pois começa agora, eu não estou falando para a gente ir para ação. Minha esposa não está aqui, ora por ela. Meus filhos, orem por ele. Meus netos, orem por ele agora. Comece a pedir, e comece, seja o primeiro a dizer: Senhor, eu me coloco, eu quero ir nessa tempestade com o Senhor. Porque como diz o corinho, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Comece a colocar aí o seu negócio à disposição do mestre. Lembra a palavra de Martin Luther King: eu segurei muitas coisas, e eu perdi todas, mas quando eu coloquei na mão do mestre, eu tenho todas elas hoje. Então comece a colocar o seu trabalho e diz: Senhor, só faz sentido aquilo se for para o Senhor. Há pessoas começando novos negócios, há pessoas agora nesse final de ano pensando em trocar de negócios, querendo, agora é hora de exercitar a fé, agora é hora de dar passos. Você quer comer maná do céu? Você quer ver comida vindo dos céus? Agora é o momento de pedir: entra nesse deserto, entra nessa tempestade, pelo amor de Deus. Você quer ver água saindo da rocha? Pelo amor de Deus, se mova, sai daí do Egito, diz: chega, o Egito da incredulidade, basta. Você quer ver a libertação? Dá um primeiro passo em direção a Canaã. Dá um primeiro passo em direção a Cristo. Você quer ganhar almas? Você quer ver almas se convertendo a Cristo? Pois comece a evangelizar, abra sua boca, pregue a palavra, fale do que Deus fez em sua vida, testemunhe. Tenha uma fé vibrante, uma fé animada, uma fé vívida, uma vida cheia de vitalidade. Chega do lamento da escravidão, chega da cebola, chega do alho, chega da tristeza. Há um outro momento de Deus para a sua vida, é pôr os pés e caminhar. Chega da timidez, chega da covardia, chega de passos milimétricos, chega de passo planejado, chega, chega. Está tarde, é verdade, mas o alvorecer vem, o amanhecer chega. Coloque na sua cabeça, abrace, agarre com fé a promessa. Diga: Deus, em nome de Jesus. Não importa quantas vezes você tropeçou, não importa quantas vezes você fracassou, o que importa é que Deus está sempre disposto a levantar você da onde você caiu. Deus está sempre disposto a um novo começo. Deus está sempre disposto a te levantar mais uma vez, a começar mais um dia. Porque Ele está no barco. Ele está no barco. Ele está no barco e você chegará a outra margem, em nome de Jesus. Porque Ele é Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus. Simplesmente por isso, porque Ele é Deus.